Bom dia. Então, me chamo André Cunha. Venho aqui ler o que o Tiago Alves, sobre o que o Tiago Alves vai falar a seguir. Vamos ler Atos 4. Dar aqui um tempo para vocês abrirem. Atos 4, versículo 23. Vou aproveitar, eu não vim aqui para falar, vim aqui só para ler, basicamente, mas enquanto vocês abrem, normalmente eu não sou muito de falar, a minha mulher sabe isso, mas enquanto vou aproveitar este tempo, só dizer aqui uma pequena coisinha que estou a sentir que devo dizer. Hoje, normalmente sou uma pessoa que gosta de dormir. Sempre mais um bocadinho. E normalmente quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que, para além de gostar de dormir um bocadinho mais, sou uma pessoa que tem dificuldade em acordar bem disposto. Então hoje foi um dos dias que eu acordei menos bem disposto. E vinha com pouca vontade de vir a este tempo que estamos a ter agora. Mas assim que entrei na igreja, assim que entrei aqui, toda a má disposição que eu tinha até sair do carro parece que desapareceu. Pode ser a responsabilidade, pode ser muita coisa, mas quero acreditar que realmente é Deus que muda e não é as minhas capacidades, as minhas vontades. E não sei porquê, mas tinha muita vontade de partilhar isto convosco, que realmente isto não depende de mim estar aqui, não depende de nós fazer, não depende das nossas vontades muitas vezes, depende só de estarmos lá, pelo visto, e fazer acontecer às vezes. E hoje é um desses dias que só depende eu vir, e de repente muita coisa mudou em mim quando entrei cá dentro. Então, capítulo 4, 23, e vamos ler até ao 31. Então, quando Pedro e João foram postos em liberdade, voltaram para junto os companheiros e contaram-lhes tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciões lhes tinham dito. Depois de os terem ouvido, oraram todos juntos a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles existe. Tu disseste, por meio do Espírito Santo, pela boca do nosso antepassado David, o teu servo: Porque é que as nações ficaram agitadas e os povos fizeram projetos insensatos? Os reis da terra prepararam-se e os governantes dos povos conspiraram contra o Senhor e contra o seu Messias. Na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos aliaram-se aqui nesta cidade com gente de outras nações e com israelitas contra o teu santo servo Jesus, o teu Messias. Desta maneira, realizaram tudo aquilo que tu, pelo teu poder e sabedoria, já tinhas decidido que ia acontecer. Agora, Senhor, repara nas ameaças deles e dá confiança aos teus servos para pregarem a tua mensagem com toda a ousadia, para mostrarem o teu poder de cura de doentes e fazerem sinais milagrosos e maravilhas. Pelo nome do teu santo servo Jesus. Mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Amém.
Amém. Bom dia. Bom dia. Mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde todos estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Amém. Ainda agora cantávamos que a terra estremece diante dele. A terra estremece. E a minha oração, eu estava ali no meu lugar, não é nada que eu tinha pensado, mas ao ouvir a música e ao pensar neste momento em que, uma vez mais, porque ainda em Pentecostes tínhamos referido isso, a terra estremece. Quando Quando o Senhor está na cruz e dá o seu último suspiro, a terra estremeceu. No Monte Sinai, quando o Senhor entrega a lei, a terra estremeceu. E eu oro nesta manhã para que nós, que também somos, que fomos feitos do pó da terra, que também possamos estremecer diante da presença do Senhor. Que haja temor em nós diante da presença do Senhor, porque nós somos pó da terra diante dele. Quem é que nós somos diante de Deus? E diante da sua palavra, e diante daquilo que já lemos hoje, diante do momento que já tivemos aqui em adoração, nós temos que entender que adoramos aquilo que a palavra diz aqui mesmo. Senhor, tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles existe. É diante deste Deus que nós estamos. Eu estremeço de pensar nisto. Mas muitas vezes é um hábito estarmos assim reunidos desta maneira, que pode, esse hábito pode quase que mascarar aquilo que nós realmente estamos aqui a fazer. Nós estamos diante do Senhor, o Criador dos céus e da terra, do mar e de todas as coisas que nele existem. É diante de Deus que nós estamos. O pó da terra estremece. A terra estremece diante dele. Este pó estremece. Nós vamos continuar a nossa jornada aqui no Livro de Atos e temos feito assim um caminho que estamos agora em Atos capítulo 4. E a semana passada, o que está a acontecer, para quem não tem acompanhado, mas recomendo, as mensagens estão disponíveis. Agora até duas mensagens por domingo, com dois oradores diferentes. Estou já, assim, com muita esperança e expectativa para ouvir o Levi vai partilhar a mensagem agora às 11. E eu estou, assim, também entusiasmado com essa possibilidade de ouvir alguém a falar sobre o mesmo texto bíblico. Mas nesta jornada, nós no domingo passado, o pastor João e a Ana trouxeram-nos, assim, um texto, imediatamente anterior a este, o início do capítulo 4, onde os seguidores de Jesus, que já estavam assim a rondar os 5 mil, só a contar com os homens, esta multidão começou assim a sentir de alguma maneira um aperto, que a gente chama de perseguição, mas começou a sentir assim algum incómodo e algum aperto ali das pessoas que estavam à volta e que estavam-se a sentir mais incomodadas. Por sinal, as pessoas mais religiosas começaram assim a apertá-los mais. Eles já tinham sentido assim um outro tipo de aperto. Nós dissemos que aquele foi o primeiro momento assim registado de perseguição, mas a verdade é que assim que eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, já houve ali alguma coisa que para muitos de nós seria o suficiente para pormos um travão. Porque eles já tinham sido insultados de alguma maneira, já tinham feito troça deles, porque eles disseram, quando eles receberam o Espírito e começaram a anunciar a palavra, que eles estavam bêbados. Não é? Não sei como é que é convosco, mas eu lembro-me que, isto já foi há mais de 20 anos, eu trabalhava numa escola, numa faculdade, num centro de informática, e quando eu assumi assim, um compromisso mais sério com a fé, e foi mesmo sério, assim quase que radical, eu tive um problema que eu acho que é o problema que a maioria dos cristãos vão ter se quiserem viver uma vida séria com Cristo. Que é, nós pensamos que às vezes o nosso maior problema é sermos perseguidos. É alguém apertar connosco por causa da nossa fé. E na altura eu lembro que lá na escola, pelo menos havia lá um outro funcionário, também da área das informáticas, que ele não me largava. Ele era assim, era difícil. Se, qualquer coisa que tinha a ver com fé, ia ter diretamente a mim. Ou qualquer palavra que eu dissesse, podia ser uma palavra de arremesso contra mim. Portanto, eu de repente tinha assim uma pressão para viver a minha fé de forma séria. Portanto, eu não podia chegar atrasado, porque eu não era um mau cristão. Mas às vezes, se calhar, a nossa oração é essa. É, Senhor, livra-me da perseguição daquele patrão. Mas nós chegamos sempre atrasados. E isso, se calhar, não é... Será que o Senhor responde a essas orações? é que os crentes, depois de serem perseguidos neste episódio aqui do Livro de Atos, eles vão fazer uma oração também. O André já leu a oração que eles fizeram. E é uma oração assim, uma oração que a mim, pelo menos, interpela-me em muitas coisas. É uma oração assim, de gente que sabia bem o que é que estava a passar. Eles não estavam alheios ao mundo, porque eles estavam a começar a ser ameaçados e foram ameaçados, como nós lemos. Mas, às vezes, basta um insulto. Nós começaríamos logo lá atrás, como em Atos 2. Basta um insulto, uma palavra para nós nos retrairmos em obedecermos àquilo que o Senhor nos pede. Mas estes homens tinham sido chamados, como nós lemos em Atos 4, no 17 ao 20, diz que esses membros do tribunal judaico chamaram os discípulos, chamaram Pedro e João e quem estava mais perto, e disseram, vamos ameaçá-los para que daqui em diante nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Mandaram-nos chamar e proibiram-nos terminantemente de falar ou ensinar acerca de Jesus. Mas Pedro e João responderam, pensem bem se é justo diante de Deus obedecer-vos em vez de obedecer a Deus. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E este é o problema que nós vamos... Se nós formos cheios do Espírito Santo, este é o nosso maior problema. O nosso maior problema não é a perseguição, não é o que possam dizer de nós, é que um cristão genuíno não consegue deixar de falar daquilo de que ele está cheio. Não consegue deixar de anunciar. Nós não somos capazes de permanecer sem revelar o Deus que nos habita. Não, perdemos essa capacidade. A partir do, porque o Espírito Santo é poder em nós. E é poder que ultrapassa a minha força, ultrapassa quem eu sou. É Cristo em mim. E Cristo não revela ao Pai em tudo o que faz. Não consegue não revelar. Isso é ser um cristão, como Cristo. Mas o que fazer então, quando a luta aperta? Porque a luta apertou. Porque eles disseram, ameaçaram-nos outra vez e mandaram-nos embora. Portanto, as ameaças estavam... Nós já avisámos. Vocês não vão falar mais desse nome. Vocês não vão falar mais de Jesus. E eles tinham acabado de fazer uma coisa boa. Tinham acabado de curar um homem. Em nome de Jesus... Tinham acabado de... Uma cura tinha acontecido, uma coisa boa, mas tinha sido em nome de Jesus. Então, quando essa perseguição vem, o que é que eles vão fazer? Como o André lia, eles vão ter com a comunidade dos crentes e vão prestar um relatório, vão dizer o que é que aconteceu naquele tribunal. Olha, nós fomos ameaçados. Não foi fácil. Eles apertaram connosco. Mas... eles decidiram orar. Decidiram ir para este lugar, junto destas pessoas, e fazer esta oração. E essa oração é isso que me interpela, porque eles não estão alheios à dor e ao sofrimento que eles estão a receber por causa das ameaças, porque eles começam a oração assim. Eles reconhecem quem Deus é, o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo aquilo que neles existe, mas depois eles dizem, Senhor, considera as ameaças deles. Tu sabes, Senhor. Mas a nossa oração não é tanto para dizer como para despertar um Deus distraído. Senhor, tu não estás atento? Não estás a ver o que é que está a acontecer? Livra-nos destes homens. Dá cabo deles. Que é para nós podermos continuar a fazer aquilo que tu nos pediste. Não foi isso que eles oraram. Considera as ameaças deles. Ou seja... Senhor, e diante às vezes do Senhor, quando nós dizemos alguma coisa a Deus que Ele já sabe, porque a maior parte das orações que nós fazemos, eu vou reformular, a totalidade das orações que nós fazemos, tudo aquilo que nós estamos a dizer a Deus não é novidade para Ele. Certo? Alguma vez vocês foram ao Senhor fazer uma oração para informar o Senhor de alguma coisa que Ele não sabia? Vocês acham que o Senhor não sabia... o que tinha acontecido no tribunal judaico, que da mesma maneira que eles foram fazer um relatório à igreja, o Senhor precisava de um relatório deles para estar informado. Não era isso que estava aqui a acontecer. Então, quando eu digo ao Senhor alguma coisa deste género, quando eu apresento ao Senhor alguma dificuldade que eu tenho, na verdade sou eu que estou a ser lembrado de quem o Senhor pode ser no meio das minhas dificuldades e não tanto o Senhor que está a ser informado de uma coisa que ele não sabia. Sou eu que preciso ir à presença do Senhor com as minhas aflições. E o Senhor quer ouvir da minha boca. Como eu muitas vezes sei qual é a dificuldade dos meus filhos, mas se os meus filhos vêm ter comigo é porque, e me dizem qual é a dificuldade deles, é porque de alguma maneira esperam que eu os possa ser algum de ajuda, de suprimento, de provisão, de apoio no meio daquilo que eles estão a passar. É este tipo de relação que o Senhor quer ter connosco. Mas eles dizem: Senhor, considera as ameaças deles e concede que nós, os teus servos, possamos falar a tua palavra com toda a ousadia. No meio de tudo aquilo que estava a acontecer. E a perseguição pode ser muita coisa. Podem ser pessoas, podem ser as autoridades, como era o caso. Pode ser a forma de pensar do mundo que está em conflito com o reino e aquilo que a gente crê. Pode ser uma agenda contrária à nossa. Outras vezes até podemos ser nós mesmos. Muitas vezes eu sou o meu próprio perseguidor. Porque eu tenho desejos contrários à vontade do Senhor e eu persigo-me a mim mesmo. Eu acho que sei o que é melhor para mim, mas na verdade quando eu vou ao Senhor com um tipo de oração deste género, às vezes eu tenho que dizer ao Senhor: Senhor, considera as ameaças que eu mesmo faço à minha integridade enquanto um cristão. Porque eu também me ameaço a mim mesmo muitas vezes. Ponho em causa aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Por causa disso mesmo, por causa dos meus desejos, por causa de tudo aquilo que não é de Deus e que ainda está em mim e que está num processo de ser limpo, santificado. E na verdade eu sou limitado e fraco. Então a minha oração também diante da presença de Deus é para que Ele faça em mim aquilo que nem eu próprio posso fazer. E de todas as vezes, porque era o que estes homens estavam a fazer, que eu tento fazer a vontade de Deus de forma séria, eu sinto perseguição de alguma maneira. Sinto pressão. Sinto que há quase... Eu entro numa batalha com alguma coisa. Às vezes parece que é alguém muito específico, mas normalmente está acima de mim e de seja de quem for. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas quando nós tentamos fazer o bem, parece que há uma data de coisas que se levanta à nossa volta para, de alguma maneira, impedir. E algumas delas são más declaradamente, mas outras são boas, porque nos parecem bem. Mas é tudo para nos distrair de fazermos a vontade do Senhor. Então ir à presença do Senhor com oração, como estes homens fizeram, é também assumir que vivemos numa tensão, que só mesmo ligados ao Senhor é que conseguimos permanecer no propósito e na missão que Ele nos deu. É normal e humano nós temos vontade de aliviar essa pressão. E muitas vezes aquilo que nós fazemos é afastamos-nos dessa guerra e ficamos assim mais em silêncio e camuflados. Mas lembrem-se, se nós formos cheios do Espírito Santo, o nosso maior problema é que nós não vamos conseguir ficar calados. Nós não vamos conseguir deixar de anunciar quem o Senhor é. Por isso é que a oração deles também foi uma oração, é preciso coragem para fazer este tipo de oração. Senhor, apesar de todas as circunstâncias, concede a nós, os teus servos, que possamos o quê? Permanecer a anunciar, a proclamar a tua palavra com toda a ousadia. Esta é a oração deles. E mal acabaram de fazer então a oração, tremeu o lugar onde todos estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Então, proclamar a mensagem ousadamente parece-me a mim que não é uma opção. A oração dos crentes aqui em Atos 4 é assim, é uma oração perigosa. Se nós fazemos este tipo de oração, o Senhor quer dar uma resposta a este tipo de oração. O Senhor vai nos levar de volta para a batalha. E esta oração é uma oração que nos deve revelar o tipo de igreja que o Senhor está a edificar através do seu Espírito Santo. Porque é o Senhor que está a fazer a obra em nós. Então, se nós não queremos ser perseguidos, se nós não queremos viver nessas guerras, se nós não queremos que ninguém nos insulte, não façam esta oração. É como apresentar uma escolha onde só há dois caminhos possíveis: perseguição ou desobediência. Podemos escolher desobedecer, porque o Senhor fica muito claro no livro dos Atos na vida de Jesus com os discípulos, mas no final da sua vida em particular, ou então depois da ressurreição e nas suas últimas instruções, fica muito claro qual é a missão que nós devemos obedecer. Portanto, nós ou escolhemos viver em desobediência, ou então em obediência, mas em obediência muito provavelmente significa que nós vamos ser perseguidos. De alguma maneira. E o pastor João lembrava isso a semana passada também. Paulo vai dizer assim, vai escrever para os romanos e diz assim, no capítulo 10, uma oração muito conhecida. Ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E ficou claro, principalmente agora nas últimas semanas, no livro dos Atos, que nós fomos enviados. E pregar o Evangelho não é uma opção para um verdadeiro cristão. Não é opção. Ou desobedecemos, ou obedecemos. Pregar o Evangelho também não é somente isto que está agora aqui a acontecer, subir a um púlpito para pregar a verdade. É estar disposto a falar da verdade e a revelar a verdade, mesmo que isso signifique estar debaixo de ameaças ou perseguição. Como é que seria se os discípulos estivessem calados logo ali em Atos, no capítulo 2, assim que começaram a ser insultados? Assim que começou ali só um bocadinho, assim um sinal de que a coisa não ia ser fácil, assim que houve a primeira discórdia, como é que seria se eles estivessem calado logo ali no início? E por vezes, para alguns de nós, isso é tudo o que basta para nós desistirmos de anunciar o Evangelho. Chegamos até a dar a desculpa dos maus exemplos, porque há maus exemplos. Há gente que prega o Evangelho de uma maneira que é um mau exemplo. E nós usamos às vezes esse maus exemplos para dizer é por isso que eu não falo de Jesus no meu local de trabalho. Porque há maus exemplos. Então é preferível, para não sermos perseguidos e para o nosso conforto não ficar em causa, nós cedemos assim a uma verdade mais diluída e conveniente. Alguma coisa que não custe tanto. Um Evangelho mais fácil. Um Jesus mais engolível, mais fácil de tragar, porque assim não vamos causar nem dano aos outros e nós também não vamos sofrer o dano que os outros podiam causar por estarem a ouvir uma verdade completa. Então diluímos aqui um bocadinho as coisas, porque temos receio do que os outros vão pensar ou naquilo que nós podemos perder. Então pregar a verdade torna-se assim num exercício quase como se estivéssemos a pisar cascas de ovos. É para não aleijar ninguém. Eu não posso melindrar ninguém. Aliás, hoje em dia, pregar o Evangelho parece mesmo como se tivéssemos que viver numa falta de liberdade de expressão. Porque podemos falar de tudo, de qualquer coisa mais estrambólica e maluca que nós possamos pensar, podemos falar sobre ela que vai ser bem aceite. Mas se nós anunciarmos o Evangelho, porque o Evangelho é a verdade, e a verdade vai provocar movimento. A terra vai estremecer. Faz estremecer. Sempre que anunciamos o Evangelho, nós não estamos apenas a usar palavras para relatar alguma coisa que aconteceu historicamente falando. Nós estamos a anunciar alguma coisa que está embebida de poder. Porque o anúncio do Evangelho por si só o facto de nós anunciarmos o Evangelho e dizermos o que Cristo fez por toda a humanidade, que Cristo morreu por nós para nos livrar de nós mesmos, do pecado, para que nós possamos viver com Ele para sempre, só anunciar estas palavras é muito mais do que um ato histórico. É alguma coisa que muda a vida da humanidade e vai com poder. Então, anunciar o Evangelho não pode ser esse exercício assim, cauteloso, para não aleijar ninguém. Será que nós estamos mesmo a ser conduzidos pelo Espírito e a pregar com ousadia? Se à mínima coisa deixamos de anunciar o Evangelho? Eu escrevi assim uma oração. Enquanto orava, terminei de orar e decidi escrever. Disse, Senhor, livra-me de temer mais qualquer outra coisa do que não fazer a tua vontade. Livra-me de me autossabotar no que mais importa. Senhor, livra-me de mim mesmo, para que Cristo cresça em mim. E livra-me de ser um servo desobediente. Senhor, repara nas ameaças deles e dá confiança aos teus servos para pregar a tua palavra com toda a ousadia. Foi a oração que eles fizeram. Mas nós às vezes tememos mais aquilo que nós podemos perder por anunciar o Evangelho do que ao Senhor. E isto não faz sentido. Estamos nós dispostos a fazer esta oração também? Ou a vida está boa e confortável demais para abdicar? Ou os planos e projetos pessoais são a prioridade acima da missão e propósito que Deus nos deu? É possível conciliar as coisas, mas nós não podemos priorizar alguma coisa terrena relativamente a alguma coisa que é eterna. Então, se proclamar com ousadia o Evangelho não é uma opção para os cristãos, como é que podemos distinguir a forma e o momento certo? É porque pode ser muito diferente. Há aqui gente que anuncia o Evangelho num tapete. Como é que se chama o tapete do jiu-jitsu? É o tatami. Exato. Há aqui gente, aqui mesmo, hoje, o Jorge e a Carol, que anuncia o Evangelho. E eu imagino, anunciar o Evangelho num tapete de tatami, lá no jiu-jitsu, é... Aceitas o Senhor ou não? Portanto, é ali, é no limite. Portanto, aquela é a forma deles pregar o Evangelho. Portanto, é coerciva, é ali, é intensa. Mas é a forma que eles têm de pregar o Evangelho. Eu estive a ler um artigo que me impactou muito sobre a ousadia de um irmão e a forma como ele pregou o Evangelho. É um irmão, ele chama Saleh, e ele mora no Iémen. E o Iémen é o quinto país mais perigoso para os cristãos, na lista mundial da perseguição. Esta lista mundial, que está aqui, ela é elaborada por este ministério, Portas Abertas. E eu lembro-me, quando eu estava no Instituto Bíblico, eu tive que fazer um trabalho sobre o fundador deste ministério, que era um holandês que a gente conhece como o Irmão André. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Irmão André. Ele faleceu há pouco tempo, já depois da pandemia, muito recentemente, em 2021 ou 22. Mas eu lembro-me que a história dele me impactou muito, porque ele era conhecido como o contrabandista das Bíblias, da palavra, porque ele fazia viagens para dentro da cortina de ferro e enchia o carro com Bíblias. E ele tinha assim histórias incríveis, como quando ele passava a cortina de ferro com o carro, e às vezes havia soldados e vinham ao carro, e ele tinha a mala cheia de Bíblias, e eles abriam a mala para ver o que é que lá estava e não viam nada. E o carro estava... Isto chegou a acontecer com ele. E aquela história impactou-me muito. E este ministério, todos os anos, constrói esta lista, que é a Lista Mundial da Perseguição. E está aqui, mais ou menos, nesta janela, a parte menos evangelizada do mundo e a parte onde é mais perigoso anunciar o Evangelho do mundo. Estas pessoas sabem o que é perseguição à séria. Estes 50 países... Nós não podemos fazer, por exemplo, aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje com uma porta aberta. Não dá. Não dá. Eu imagino as orações deles: Senhor, considera as ameaças que nós temos à nossa volta, mas não deixes que nós deixemos de anunciar a tua palavra. Nós, os teus servos, devemos continuar a anunciar a tua palavra com coragem, com ousadia. O Iémen é o quinto país mais perigoso do mundo para anunciar o Evangelho. E este irmão nosso, com o apoio de outro, ele abriu mão do conforto, da própria segurança, e formou uma rede de igrejas domésticas. Tudo por amor a Jesus e pelo crescimento do reino, neste que é o quinto país mais perigoso para os cristãos. Ele disse assim, tem uma imagem com uma frase que ele disse. Ele disse assim: se ficássemos em casa, era mais seguro. Mas que tipo de cristãos seríamos se não arriscássemos a nossa vida para que outros conheçam a vida? Não dá para ficar calado. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e não anunciar a verdade apesar das circunstâncias. Senhor, considera as ameaças deles e concede que nós, os teus servos, possamos falar a tua palavra com toda a ousadia. Queremos fazer nós também esta oração. Billy Graham, muito conhecido, ele encheu estádios para proclamar publicamente, em alto e bom som, a palavra. Este homem, este nosso irmão, o Salé, teve que se esconder em casas, ir anunciando o Evangelho cautelosamente. Os dois, um pregou abertamente em estádios, este teve que fazer de uma forma secreta e escondida, mas os dois proclamaram a palavra com ousadia, porque os dois estavam cheios do Espírito Santo. Será que nós vamos dizer, não, tem que ser como o Billy Graham fazia, temos que encher os estádios, temos que ir para a rua, temos que ir para a praça a falar? Se Salé fizesse isto, esta rede de igrejas domésticas não existia, porque ele vinha para a rua, começava a falar e levava um tiro, literalmente assim. Era executado e naquele país a execução dele era aplaudida. Na Coreia do Norte, esta execução era aplaudida. E em muitos daqueles países daquela lista. Então a nossa oração também deve ser pela sabedoria para aquilo que nós até chamamos, que demos título à nossa série, para dia a dia nós entendermos o momento, a forma, a oportunidade, a abertura da pessoa que vai ouvir, mas não falar não é uma opção. Não anunciar, não revelar quem Deus é, não é uma opção para nós. Jesus disse assim, em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele disse, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. Ah, Senhor, pedir a Deus por aqueles que nos perseguem. Orar pelos inimigos e abençoar quem nos persegue. Faz sentido, Senhor. Mas quando nós percebemos que todas essas pessoas vivem sujeitas a outra condição que não aquela de quem está cheio do Espírito, como não orar? Como não amar? Mas amar não significa dar prendas aos perseguidores. Porque a nossa melhor maneira de amar é dar o melhor que nós temos para dar. E o melhor que nós temos para dar não são prendas, não são abracinhos e beijinhos. A melhor coisa que um cristão tem para dar é o anúncio. É a pregação. É anunciar o amor maior. É anunciar Cristo. Amar os inimigos. Amar quem nos persegue. É falar-lhes como os discípulos fizeram quando eles estavam diante daquele tribunal e o tribunal judaico tinha ali os figurões. E eles anunciaram o Evangelho com coragem apesar das ameaças. Eles falaram de quê? Do que Deus fez por eles. Não foi só por nós. É para vocês também. Isto é amar os inimigos. Porque senão a oração era diferente. A oração era, que era o que muita gente esperava que Jesus viesse fazer. A oração era, Senhor, vem e dá cabo do Império Romano. A oração neste momento, sabem qual seria? Dá cabo dos religiosos judaicos, porque eles não são da nossa religião. Eles não pertencem à nossa fé. Dá cabo deles. Quando nós olhamos para os inimigos, para quem nos persegue, ou para quem não pensa da mesma maneira que nós, ou para os colegas de trabalho que nos insultam, que brincam connosco, e nós olhamos e nos separamos deles e não os amamos ao ponto de perceber que o que eles precisam não é mais alguém para os condenar, mas é de alguém para os amar dessa maneira, como quem ama, como quem dá o melhor, como quem partilha Jesus. De todas as maneiras possíveis. Porque às vezes, sim, vamos precisar de usar palavras. Mas se tu não revelas Cristo com a tua vida, de uma forma comum, no dia-a-dia, na rotina da vida, se tu não revelas Cristo, a tua palavra também não vai surtir muito efeito. Portanto, o nosso chamado é para viver a fé e o Evangelho de uma forma integral, dia a dia. Porque assim nós vamos poder fazer essa oração. Senhor, eu quero a tua direção dia a dia, diária. Porque a oração é essa comunhão diária com o Espírito Santo, que é Ele que depois vai fazer a obra em nós, para que quando nós anunciamos, seja com coragem, seja com ousadia, e seja transformador para a vida das pessoas, porque tem a ver com muito mais do que aquilo que eu sou capaz. Tem a ver com a obra do Espírito Santo em mim. E esses é que são os atos. São os atos, como diz o pastor João, os atos de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, na vida de todos aqueles que creem. Amém? Amém. Esse é o melhor que nós temos para oferecer. É a pregação do Evangelho. E a nossa oração pelos inimigos é que eles recebam esse Espírito, o mesmo Espírito que nós temos através da pregação do Evangelho. Isso é mais importante do que orar para eles deixarem de fazer o mal, por muito que custe. Mas às vezes nós estamos a insistir para que alguém deixe de fazer alguma coisa sem pregar o Evangelho, sem anunciar o Evangelho. E a pessoa até pode deixar de fazer algum mal por causa disso, mas o Senhor está mais interessado em resolver o mal pela raiz, ou seja, em que a pessoa se converta e receba a nova natureza em Cristo, do que propriamente tenha apenas uma intervenção milagrosa cosmética naquilo que ela faz. Hoje ela não fez mal. Hoje não matou, hoje não perseguiu. Não. Ela precisa de uma cura bem mais profunda, que é uma cura da natureza. Precisa da nova natureza de Cristo. E essa tem que ser a nossa oração. E só Cristo nos pode livrar do pecado. Em nada mais ou em nenhum outro nós temos a salvação. E as pessoas precisam de ouvir sobre isso também. Então, a principal oração para nós, para os inimigos já percebemos, mas para nós, é que a família da fé, os crentes, possam ser sujeitos ao Espírito. E que sejam cheios de coragem para amar dessa maneira. Para revelar o Evangelho e apresentar esse amor maior. Estas ameaças que este grupo de religiosos fez, e vamos perceber isso nas próximas semanas, elas, neste momento, foram só palavras. Mas isto vai custar. Porque, de alguma maneira, eles vão passar das palavras a ações. E as ações vão ser de muita ordem e natureza. Vai haver sangue e não vai ser fácil. Mas eles não deixaram de fazer a vontade do Senhor, apesar da maldade humana. Porque o Senhor é soberano. E é por isso que, também nesta oração, eles lembraram que, apesar de tudo aquilo que aconteceu a Jesus Cristo na cruz, apesar de Herodes e Pôncio Pilatos terem aliado para terminar com a vida de Jesus, o que é certo é que a soberania de Deus está sempre presente. Isto também nos deve descansar. Nos deve trazer confiança para anunciar a palavra. Porque Deus é soberano. Aquilo que aconteceu a Jesus, aconteceu porque Deus assim o quis e permitiu. E não simplesmente porque foi a vontade dos homens. E eles disseram isso. Está lá escrito, lá em cima. Onde está? Herodes e Pôncio Pilatos aliaram-se aqui nesta cidade com gente de outras nações e contra israelitas, contra o teu santo servo Jesus, o teu Messias. Mas depois diz, desta maneira, eles realizaram tudo aquilo que tu, pelo teu poder e sabedoria, já tinhas decidido que ia acontecer. Era a vontade do Senhor. A perseguição que existe na nossa vida não é impedimento para que a sua vontade se faça. Descansar na soberania de Deus traz-nos confiança para anunciar ousadamente a palavra. Descansar que Ele está, que Ele é o dono da história. Que Ele escreveu a história e não há nada que a pior maldade, o pior tirano, o pior ditador da história possa fazer para impedir aquilo que o Senhor já determinou. Não há nada que possa impedir isso. O Mestre soberano fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Foi assim que eles começaram a oração, a reconhecer quem Deus é. E esta oração demonstra temor diante do Senhor, mas ao mesmo tempo confiança. Temor porque servimos esse Deus soberano, mas confiança porque nós fomos enviados no nome desse Deus. Quando nós formos enviados e somos enviados para anunciar a palavra e pregar o Evangelho, eu vou com esse descanso, sempre em temor diante do Senhor, a pedir-lhe a direção diária, mas eu vou com muita confiança ao mesmo tempo. Porque eu temo mais a Deus do que aos homens. E só assim é que eu posso fazer aquilo que Deus me pede para fazer. Aliás, eu temo mais a Deus do que aquilo que eu desejo para a minha própria vida. Do que os meus desejos humanos de segurança, de conforto e tudo isso. Como Salé. Como este homem. E se calhar nós não sentimos a perseguição de forma assim tão intensa como eles, porque o nosso tipo de cristianismo fica bem aquém. E isso é uma palavra que partilhávamos agora. Nós tivemos domingo, assim que terminou a celebração, aqui a equipa pastoral teve assim um tempo, tivemos até terça-feira. É normal fazermos isto, não fizemos nos últimos anos devido à pandemia, mas voltámos a estar juntos assim desta maneira, num retiro para comunhão, para intimidade, mas também para partilha. E falávamos sobre esta questão de como é que tem sido para a Igreja fazer esta jornada no Livro dos Atos. E eu, pelo menos, tenho recebido assim algumas reverberações, vá, algum feedback dos irmãos aqui da comunidade, que olhar para aquilo que está escrito só nestes primeiros capítulos do Livro de Atos, a forma como estes homens viviam, de alguma maneira ficamos com uma sensação de que nós estamos muito aquém. Isso parece mau, mas é bom. Porque se nós olhamos para a palavra e ela não sacode, ela não estremece a terra e nada acontece, Ainda bem que nós nos sentimos assim, em temor diante de Deus. Anunciar a verdade é um exercício inconveniente. Mas é inconveniente para quem ouve, mas também para quem fala. A palavra não volta vazia. Eu também ouço a palavra. Eu também sou desafiado por ela. Os crentes devem de ser desafiados por ela. E a nossa oração é também que neste caminho que estamos a fazer no Livro dos Atos, nós possamos crescer em maturidade diante disto que nós estamos a perceber aqui na palavra, e que tenhamos mais ousadia e coragem para pregar a verdade, para pregar o Evangelho, sem meias palavras, sem meias verdades, sem o diluir, o Evangelho tal e qual como ele é. Porque a revolução que Cristo começou, e em nós essa revolução começa com um compromisso com a verdade. Nós precisamos de estar comprometidos em anunciar a verdade, que vai além da capacidade humana. Essa é a ousadia que o Espírito nos quer dar. Amém? Podemos ficar de pé? Amém. Amém. Senhor, amém. O Senhor sabe bem aquilo que nós estamos a passar e sabe bem as ameaças e a perseguição e tudo aquilo que pode estar na nossa vida quando nós nos esforçamos para viver de acordo com o chamado que nós temos, com a vocação que pertence a cada um de nós. Ele sabe bem. A nossa oração, Senhor, Nós queremos que seja a mesma que estes discípulos fizeram, que estes seguidores fizeram. Que ao ouvirem o relatório de Pedro e João, reconhecendo quem tu és, pediram, Senhor, que eu possa anunciar a tua palavra com ousadia. Amém? Se a igreja fizer esta oração, a terra vai sacudir, vai tremer. O pó vai sacudir. Vamos sacudir pó. Mas o Evangelho vai ser pregado. E a igreja vai estar a fazer aquilo para o qual ela foi chamada. Anunciar Cristo até que Ele volte. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus nesta manhã, antes de terminarmos. E vamos considerar a Sua Palavra como alguma coisa que quer hoje, uma vez mais, transformar a nossa vida, renovar o nosso entendimento sobre aquilo que é ser um cristão. É uma vivência não apenas para um momento, num dia da semana. É muito mais do que uma experiência. Vai além do evento. É um processo e ao mesmo tempo torna-se a prioridade. Como se a profissão, tudo o resto que são ocupações da nossa vida, fossem apenas as oportunidades que nós temos nesta terra para fazer aquilo que realmente nós somos chamados para fazer enquanto ainda cá estamos. É essa a nossa oração, Senhor. Nada além de Ti. Fazer a Tua vontade.